DW. Jornal da Manhã.
Viva, bom dia. O presidente do Bloco Democrático de Angola pede mais vigilância ao processo eleitoral para evitar a fraude nas eleições previstas para este ano.
Mas há uma tarefa fundamental que tem muito a ver também com a tranquilidade deste processo e com a paz. É o controlo das eleições.
Aquece o debate político português com o aproximar das legislativas antecipadas. Três afrodescendentes estão na corrida eleitoral.
É essencial aprofundar o debate em torno do racismo, da sua dimensão mais estrutural e sistémica na sociedade portuguesa.
Estado sul-africano foi capturado pela corrupção no tempo de Zuma na presidência da República. A Amnistia Internacional pede a responsabilização dos implicados. Manhã de quinta-feira, sexto dia do mês de janeiro de 2022. O jornal começa agora comigo, Brahim Adarame. Abrimos com os olhos postos na conferência de imprensa do presidente de Angola, prevista para esta quinta-feira em Luanda. João Lourenço deverá abordar com os jornalistas a situação política no país, mas o evento é já uma polémica, como se diz em Angola, outra maca mais. É que foram excluídos repórteres de apenas 5 órgãos de informação. Além disso, o secretário do presidente angolano para a comunicação enviou aos órgãos selecionados uma mensagem afirmando que cada jornalista terá a possibilidade de colocar 2 questões ao chefe de Estado, solicitando-se, no entanto, que os jornalistas enviem quanto antes as suas perguntas a fazer a João Lourenço. O formato não agradou o sindicato dos jornalistas de Angola, como nos conta Teixeira Cândido, secretário-geral do sindicato.
Primeiro, não é comum que o Presidente da República escolha órgãos de comunicação social para os quais fala. Não é comum. Tendencialmente, o Presidente pode falar para os órgãos acreditados junto da Presidência da República. Em regra geral, é isso. O Sindicato de Jornalistas Angolanos vai abordar o Secretário do Presidente para poder saber quais são os critérios que presidam esse formato e saber por que razão é que tentou solicitar questões quando o normal, o habitual, são temas que podem ser solicitados, mas nunca saber previamente questões. Não é habitual condicionar numa entrevista coletiva o número de perguntas ou as questões que são levadas.
Teixeira Cândido, do Sindicato dos Jornalistas, em declarações à DW África. A presidência angolana convidou apenas cerca de 5 órgãos de comunicação social para a conferência de imprensa de João Lourenço, prevista para hoje em Luanda. É uma notícia para acompanhar em dw.com/português, também no Jornal da Noite com a Madalena Sampaio.
Mais informações sobre Angola em www.dw.com/Angola.
Ainda de Angola, digo-lhe que o presidente do Bloco Democrático, partido da oposição angolana, integrado na Frente Patriótica Unida, disse esta quarta-feira que é preciso controlar o processo eleitoral para evitar a fraude nas eleições previstas para este ano. Filomeno Vieira Lopes também diz que o primeiro desafio é enfrentar o pleito eleitoral, como nos conta Manuel Luamba.
Filomeno Vieira Lopes, presidente do Bloco Democrático, falava esta quarta-feira em Luanda, no ato do lançamento do seu ano político. Para as eleições gerais previstas para agosto deste ano, Vieira Lopes já sabe qual será a tarefa do seu partido.
Mas há uma tarefa fundamental que tem muito a ver também com a tranquilidade deste processo e com a paz. É o controlo das eleições. Temos que ser capazes de controlar estas eleições.
Alguns partidos da oposição e membros da sociedade civil já falam em fraude eleitoral por causa da atuação do Tribunal Constitucional nos últimos tempos e da própria Constituição da Comissão Nacional Eleitoral, CNE. Filomeno Vieira Lopes diz que é preciso o empenho de todos para se evitar a suposta fraude em agosto.
Não nos interessa meramente provar a fraude. Interessa-nos colocar processos em que a fraude seja inviabilizada. E isto significa um grande esforço nacional para que isto seja possível. E nós hoje, felizmente, temos uma boa aliança para articular estas situações. Nós temos que estar juntos com toda a sociedade civil. Cada cidadão tem que escrever no seu programa de vida que tem que impedir a fraude eleitoral.
Muitos observadores mostram-se céticos quanto à coesão e à unidade da Frente Patriótica Unida, que congrega a UNITA, o Bloco Democrático e o Projeto Político para Já Servir Angola até as eleições gerais de agosto deste ano. Mas Filomeno Vieira Lopes não tem dúvidas.
E o seu primeiro desafio é enfrentar estas eleições. Mas não vai ficar por aí, com certeza. Esta plataforma vai criar forças para desenvolver o Estado Democrático, para desenvolver um plano de desenvolvimento de Angola, para sairmos da vergonha em que neste momento nós nos encontramos.
Manuel Luamba, DW, Luanda.
E no espaço do ouvinte de hoje, puxamos para o debate no Facebook esta pergunta: como é que a oposição pode garantir que sejam eleições livres, justas e transparentes? A Dulé Candé escreve-nos a partir da Guiné-Bissau, dizendo que a oposição por si só não pode garantir que as eleições sejam justas e transparentes quando tem um partido no poder que faz de tudo para continuar a liderar o país. Por isso, ele defende, a Dulé Candé, que é preciso a oposição trabalhar em conjunto para, assim, mudar o cenário. Também Calixto Bastione Benedito diz que a oposição em qualquer país procura eleições livres, justas e transparentes, mas o partido no poder sempre faz o contrário para continuar a liderar o país. Ainda pode participar no debate comentando a pergunta do dia no nosso Facebook.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
Em Cabo Verde, as estruturas de saúde resistem ao aumento exponencial de novas infecções por Covid-19, garante a presidente do Instituto Nacional de Saúde Pública. Maria da Luz Lima diz que o país tem testes suficientes para responder às atuais necessidades e que em fevereiro terão a capacidade de identificar internamente novas variantes de Covid-19. Apesar do aumento de casos, a situação nos hospitais é estável, garante Maria da Luz Lima.
Os hospitais não têm tido assim, um aumento elevado de casos, ou dizer que há hospitais que estão com lista de esperas para quartos Covid. Não, felizmente temos conseguido manter a situação estável.
Cabo Verde vive o seu pior momento desde o início da pandemia de Covid-19. Nos últimos dias, o país registrou números recordes de novas infecções, chegando a 1.000 casos diários. Na segunda-feira, o Diretor Nacional da Saúde, Jorge Noel Barreto, afirmou que há um descontrole epidemiológico no arquipélago. E na terça-feira, foi confirmada a presença da variante Omicron em Santiago, o que fez aumentar a preocupação no país. Dois testes PCR indicam que o presidente de Moçambique, Filipe Nyusi, não está infectado pela Covid-19 após um resultado positivo em teste rápido, indicou hoje a presidência moçambicana em comunicado. No caso da primeira-dama moçambicana, Isaura Nyusi, a nota da presidência indica que esta continua assintomática sem revelar o resultado do teste. A Associação dos Transportes da Nampula, no norte de Moçambique, anunciou o aumento da tarifa de transporte interprovincial, passando, em alguns casos, para quase o dobro. A subida dos preços do transporte tem sido um dos principais temas de debate nesta semana em Moçambique, com vários segmentos da sociedade a criticarem as novas tarifas e a exigirem um debate mais amplo sobre o tema. O portal moçambicano O País avança também que os transportadores da Zambésia aumentaram o preço de forma unilateral.
DW África, Deutsche Welle.
Portugal vai às eleições legislativas antecipadas, marcadas para domingo, 30 de janeiro do ano em curso. A ida às urnas ocorre depois da queda do governo socialista em outubro de 2021, após a oposição ter inviabilizado o Orçamento de Estado de 2022. Para esta corrida eleitoral, não há candidaturas novas de afrodescendentes, sendo deste destacar três nomes repetentes. João Carlos, o nosso correspondente em Lisboa, tem mais detalhes.
Romualda Fernandes, de origem guinense, prima pela continuidade depois de, em outubro do ano findo, ter sido interrompido o mandato de 4 anos do governo de António Costa. Para as legislativas de 30 de janeiro, a candidata ocupa de novo a 19ª posição na lista dos elegíveis do Partido Socialista pelo Distrito de Lisboa. Insiste nas temáticas da imigração e do asilo.
O Partido Socialista tem um discurso que valoriza o contributo dos imigrantes e que vê imigrantes como solução, como uma oportunidade e não como se diz por aí problemas.
Romualda diz que durante a campanha eleitoral vai continuar a defender todas as outras bandeiras contra a exclusão social e a discriminação em nome da justiça e da igualdade.
Todos os programas que estão a ser construídos para combater as desigualdades têm um foco específico virado para a comunidade imigrante.
Beatriz Gomes Dias, do Bloco de Esquerda, está desta vez colocada na 4ª posição pelo Distrito de Lisboa. Confirma que o programa do seu partido, iniciado na legislatura anterior, será igualmente de continuidade. O combate à discriminação racial, a promoção da igualdade e a defesa dos direitos da comunidade imigrante estão na linha da frente entre as promessas desta portuguesa, também de origem africana.
É essencial aprofundar o debate em torno do racismo, da sua dimensão mais estrutural e sistémica na sociedade portuguesa, combatendo a negação que impede o aprofundamento deste debate.
Face às desigualdades, Beatriz Gomes considera que é igualmente necessário dotar as organizações do Estado de ferramentas, nomeadamente recursos financeiros e humanos, que permitam remover tais obstáculos.
Portanto, este paradigma da relação do Estado com as pessoas estrangeiras tem que ser transformado e temos que reconhecer a defesa intransigente dos direitos das pessoas estrangeiras em Portugal.
Também oriunda da imigração, Ossanda Liber, que em setembro do ano passado concorreu à presidência da Câmara Municipal de Lisboa, é cabeça de lista à Assembleia da República para o Círculo da Europa pelo Aliança. A empresária luso-franco-angolana, vice-presidente do partido, propõe-se a representar melhor no Parlamento os portugueses que vivem no estrangeiro.
O que tem acontecido até agora é que, efetivamente, durante as campanhas eleitorais, os problemas são trazidos, mas depois, na prática, não acontece nada.
Dos 3 pontos que dominam a sua campanha Somos Todos Portugal, também propõe uma grande reforma consular, porque, argumenta, os serviços são ineficientes. Além disso, defende um pacote de incentivos fiscais para atrair os investimentos dos imigrantes portugueses, estimulando o seu regresso.
Portugal ficava a ganhar com isso, obviamente, e eles também.
Além destes nomes, não há caras novas entre os afrodescendentes. Pelo menos, os demais partidos políticos portugueses contactados pela DW não indicaram nenhum rosto até então. Para Beatriz Gomes, é preciso continuar a reivindicar este espaço de maior representatividade e igualdade na constituição das listas dos partidos, de modo a traduzir a diversidade que existe na sociedade portuguesa. De Lisboa para a DW, João Carlos.
DW, do centro da Europa, para si.
A captura do Estado sul-africano pela corrupção durante o mandato de Jacob Zuma na presidência, como revela um relatório, gera onda de reações. A Amnistia Internacional já apelou ao governo da África do Sul para que aplique as recomendações do relatório sobre a corrupção para que os culpados sejam responsabilizados. O documento, com mais de 800 páginas, foi divulgado minutos após ser entregue ao chefe de Estado, Cyril Ramaphosa, pelo juiz Raymond Zondo, que liderou durante quase 4 anos a Comissão Judicial de Inquérito ad hoc que investigou a corrupção no Estado sul-africano. Cyril Ramaphosa diz que é o momento ideal para lavar a imagem do seu governo.
This is what I would call defining moment in our countries.
Isto é o que eu chamaria um momento decisivo no esforço do nosso país para acabar definitivamente com a era da captura do Estado e para restaurar a integridade, a credibilidade e a capacidade das nossas instituições, mas mais importante ainda, do nosso governo. Ramaphosa disse que o governo não irá comentar ou atuar sobre as recomendações do relatório até ao final de junho, para ter tempo de estudar todas as partes do documento. No entanto, os organismos estatais, como o Ministério Público, podem tomar medidas já com base nas conclusões do relatório, disse o presidente da África do Sul. Neste primeiro volume do relatório, o juiz refere que a Comissão Judicial de Inquérito determinou que existiu captura do Estado pela grande corrupção fomentada por dirigentes do Congresso Nacional Africano, o partido no poder, desde 1994. Isto levou com que a maioria das empresas estatais, particularmente as companhias aéreas, está em bancarrota, pedindo ajuda ao governo. Tuli Mandozela, uma das figuras que recomendou a criação da comissão de inquérito, diz que as conclusões publicadas trouxeram tanta desilusão. Fomos informados de muita podridão e estamos agora em posição de nos livrarmos dela. O juiz Zondo recomenda que sejam tomadas medidas legais contra aqueles que lesaram o Estado sul-africano, mas John Steenhuisen, líder do Partido da Aliança Democrática, tem dúvidas se as recomendações serão levadas a cabo, tendo em conta que os membros superiores do partido no poder fazem parte dos implicados. Penso que chegará o momento importante quando começarmos a ver as primeiras condenações, as primeiras prisões e os primeiros despedimentos. No entanto, o presidente Ramaphosa deixou claro que irá prestar muita atenção às recomendações.
They will be implemented.
Elas serão implementadas. Levamos este trabalho da Comissão Zondo muito a sério para acabar com a captura do Estado. A Amnistia Internacional aplaudiu a recomendação do relatório para que o governo crie uma agência anticorrupção livre de qualquer tutela política e apoiou a ideia de proteger os denunciantes. A primeira parte do relatório contém os capítulos relativos à estatal aérea sul-africana, SA, aos negócios da controversa família indiana Gupta, próxima de Zuma, e aos serviços fiscais do país. As próximas duas partes serão publicadas no final de janeiro e no final de fevereiro. O relatório foi bem recebido pela maioria dos sul-africanos.
DW Notícias.
O Parlamento do Senegal rejeitou uma proposta que reforçaria a repressão da homossexualidade do país de maioria muçulmana e que já pune a homossexualidade com pena de prisão e multa que pode chegar a quase 2.300 euros. O texto apresentado aos deputados foi considerado inadmissível pela Mesa da Assembleia Nacional, que nem chegou a levar o documento, assinado por 11 deputados, à discussão e à votação. A Organização das Nações Unidas apelidou de inaceitável o ataque cometido na noite de terça para quarta-feira por desconhecidos contra capacetes azuis da sua missão FINUR no sul do Líbano, segundo a agência francesa France Press. Discursos políticos, em particular do presidente Joe Biden, orações e a observação de um minuto de silêncio no edifício do Capitólio são alguns dos momentos que vão assinalar hoje o primeiro aniversário do ataque à sede do Congresso norte-americano. O ataque à sede do poder legislativo norte-americano ficou marcado pela morte de 5 pessoas e mais de uma centena de polícias agredidos por uma multidão composta por apoiantes do ex-presidente norte-americano Donald Trump. O presidente francês Emmanuel Macron recebe hoje em Paris os membros da Comissão Europeia para lançar a presidência francesa do Conselho da União Europeia, assumida no dia 1 deste mês de janeiro, e para fazer avançar as prioridades da sua liderança semestral, das questões migratórias ao salário mínimo europeu, divulgou esta semana o Eliseu, como quem diz, presidência francesa.
DW, Espaço do Ouvinte.
Hoje perguntamos como é que a oposição pode garantir que eleições sejam livres, justas e transparentes. Recebemos alguns comentários, por exemplo, Arscacinda Cacinda diz que uma fiscalização do voto envolvendo toda a sociedade, incluindo organizações da sociedade civil, vai fazer com que o MPLA seja apanhado com as calças nas mãos, diz este internauta no nosso Facebook. Alberto Baché Xango comenta também no Facebook da DW África que, como dizer, é difícil garantir a segurança eleitoral, ou seja, vigiar o voto, mas também ele acredita que uma oposição unida poderá assim mudar o rumo dos acontecimentos. Recebemos ainda comentários de Rosário Mtepa, de Abubakar Marcos, de Faisal Waita no nosso Facebook. Notícias em constante atualização em dw.com/português. Votos de um bom dia e uma boa semana.